Em seu entendimento, quais mudanças deveriam ser propostas para a reformulação do ensino médio?
Leandro, nós sinalizamos, né, várias mudanças, e eu particularmente, como um educador, como pesquisador da área da educação, eu acredito que tem três gargalos ali que a gente não pode abrir mão de discutir. Primeiro, que nós precisamos lembrar que nós estamos saindo de uma pandemia. Pelo menos aí 3 anos, vamos dizer assim, perdidos, né, na educação, que vai comprometer sobremaneira aí o desenvolvimento de uma geração inteira nesse país. Então a gente precisa levar em consideração e entender que não foi nem mensurado ainda o impacto da pandemia, né, no desenvolvimento de nossos meninos que estão na escola hoje, na educação básica de modo geral. Então nós precisamos, na verdade, criar mecanismos para minimamente atenuar, né, esse flagelo educacional que o mundo e o Brasil também enfrentou de modo geral. Nós temos uma tríade de problema que precisa ser enfrentado naquela proposta equivocada inicialmente. A primeira questão é um absurdo, é uma vergonha, é inaceitável, né, o retrocesso que foi retirar saberes historicamente elaborados no Brasil e no mundo na formação dos nossos alunos. Nós precisamos de conteúdo da área de humanas, de sociologia, precisamos da geografia, da filosofia, da educação física. Então, nós estávamos, né, sobre a vigência de uma reforma do ensino médio que retirou saberes historicamente produzidos. E eu acho que um dos avanços agora foi aumentar, né, retomar essa carga horária de 800 horas por ano, para que possamos sim contribuir, trazer de volta esses conteúdos para a escola, né, de um modo geral. Uma outra preocupação nossa é a questão dos chamados itinerários formativos. O que é o itinerário formativo, de uma maneira bem geral, para as pessoas entenderem? Se reduziu a carga horária das disciplinas, aqueles conteúdos que todos nós estudamos no ensino médio. Se reduziu muito, né? Os alunos iam aprender praticamente só linguagens, né? Português e matemática. Isso é um absurdo, né? Porque na rede privada, na rede particular, os alunos estudam tudo. E quando fossem para o Enem, quem seria favorecido? Os alunos normalmente da rede privada. Então, os itinerários formativos era formação geral, que não estava bem claro ainda no Brasil de modo geral. Alguns estados avançaram, os outros não. Então, nós queríamos e brigamos para que esse itinerário formativo fosse diminuído. E foi, porque a gente acredita que uma reforma nessa dimensão, ela precisa ser gradual. A gente precisa entender. Nossos professores precisam ser formados, qualificados, para poder fazer um trabalho de qualidade e diminuir os problemas que os nossos alunos vão enfrentar no Enem. E há outro pilar, que eu acho que foi um grande avanço, é não o Ministério da Educação garantir que o Enem esse ano e o ano que vem, 2024, não vai ser alterado. Imagine aí nossos alunos serem cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o exame para a porta de entrada para as universidades, por conteúdos, por exemplo, das propostas dos itinerários formativos que não foram bem desenvolvidos, porque nós não temos estrutura física, não temos professores formados. Então, eu acho que foi um outro grande avanço.
De que forma a Universidade Federal do Vale São Francisco, Univasf, Campus de Senhor do Bonfim, articulou para que o MEC chegasse a essa decisão?
Eu, particularmente, elaborei um projeto, né, um projeto de extensão, submetemos, né, e aí conseguimos a aprovação dentro da universidade. Foi a terceira jornada pedagógica das licenciaturas da Univasf, Campus Senhor do Bonfim. E o tema esse ano nós colocamos desafios e perspectivas do novo ensino médio. Então, vários professores do curso, quase todos os alunos, convidamos a todas as escolas da rede estadual do território, né? E aí o pessoal do NTE, né, a professora Raquel, mobilizou vários alunos, aqui o professor Josias, inclusive, mobilizou alguns alunos também, professores, para participarem. Nós fizemos uma discussão de altíssimo nível de toda a proposta, e ao final nós aprovamos uma carta chamada Carta de Senhor do Bonfim, e essa proposta, ela foi inclusive aceita, né? Recebi a carta, inclusive, do ministro da Educação, Camilo Santana, agradecendo as contribuições, e a grande maioria de nossas proposições foram acatadas pelo Ministério da Educação. E dentre elas eu destaco a questão do aumento da carga horária das disciplinas obrigatórias, que inicialmente na proposta era de 1.800 horas, né, para 3 anos. Nós conseguimos, né, na proposta que seja agora 2.400 horas de carga horária mínima para 3 anos, ou seja, cada ano 800 horas. E você diz, ah, é muito? Não, não é muito, porque nós defendemos a proposta de uma educação de tempo integral. Nós precisamos tirar nossos meninos da rua, né, do contato com as drogas, com o álcool, e nada melhor do que uma escola em tempo integral, né, com cultura, com atividade física e por aí vai. Nós apresentamos a proposta também de redução dos itinerários formativos, foi acatado. E apresentamos a proposta de que o Enem não sofresse alteração nesses 2 primeiros anos, que nós precisamos entender, né, todas os gargalos que ainda existem nessa proposta. Né? Que mais uma vez eu deixo claro que é equivocada, mas eu acredito que nós já perdemos o timing de revogá-la. Então, como já tem vários estados um pouco mais avançado, a gente precisa agora tentar trocar o pneu do carro em movimento.